Paraná em Rede está de volta.
As micro e pequenas empresas que possuem pendências com o Simples Nacional e que foram excluídas do programa têm até essa sexta-feira para regularizarem a situação e pedirem o retorno ao sistema tributário. Quem está no ar comigo e tem mais informações é Amberson Bezerra da Silva, coordenador estadual de políticas públicas do Sebrae Paraná. Amberson, esse prazo ele é válido também para as empresas, as novas empresas que desejam aderir a este sistema de tributação?
O sistema de tributação, para que ele se torne microempreendedor individual, no caso, este prazo é apenas para aquelas que querem um novo reenquadramento, porque para registro do MEI, ele terá o tempo inteiro o sistema aberto e pode se cadastrar como MEI a qualquer momento.
E para as empresas antigas, digamos assim, que teve alguma pendência, o prazo é até sexta-feira, e quais tipos de pendências foram essas que retiraram a empresa do Simples Nacional?
O que acontece é, primeiro, assim, um grande benefício agora, né, é que as empresas, as micro e pequenas empresas, os microempresários, né, os MEs, estão tendo para que eles se tornem microempreendedor individual. Isso beneficiaria, inclusive, uma mudança, né, que, assim, como ele teve uma queda no faturamento, então ele pode se reenquadrar como microempreendedor individual. Mas só que ele não pode ter nenhum débito, por exemplo, na fazenda, ele só pode ter um funcionário, ele não pode ser funcionário público. Então, todas as características relacionadas ao enquadramento do MEI permanecem se ele quiser se reenquadrar de microempreendedor individual para MEI.
O Simples Nacional, Amberson, ele agrega quantos tributos e por que que é interessante isso para o empresário?
Olha, o principal item que eu classificaria, né, de benefício para ele é a diminuição da carga tributária. Tá? A principal ganho é o que fez hoje o país ter mais de 9 milhões de empreendedores. Então, ele tem vários benefícios. Né? Por exemplo, ter CNPJ, que ele não tem, aquele pequeno empresário que está lá trabalhando na informalidade. Ele tem a possibilidade de ter conta bancária e crédito direcionado ao microempreendedor individual, ele pode emitir nota, INSS, ele, por outro lado, né, ele não paga os tributos federais, IR, PIS, COFINS, IPI, CSLL, que é contribuição, né, que ele tem, teria que recolher como empresa normal. Então, são vários benefícios que o MEI tem, mas o principal de todos eles é ele se tornar realmente uma empresa formal. Ele possa negociar, participar de certames, ter um tributo menor que ele pague, e ele pode até no futuro, né, a aposentadoria dele está garantida. Então, tem várias vantagens que o MEI tem. Eu indico que procure a sala do empreendedor, que nós temos em várias cidades hoje do estado, para tirar essas dúvidas, ou no portal do empreendedor. Então, tem vários locais hoje, ou um contador da confiança do microempreendedor individual, para que ele tenha essa possibilidade de entender um pouquinho mais e sair da informalidade, ou, no caso agora, daqueles microempresários que não tiveram um faturamento superior, para que tenha um enquadramento até o dia 31 agora como MEI.
Todo o processo de adesão ele é feito exclusivamente pela internet? Qual que é o caminho para o empreendedor?
Aqui no Paraná ele pode entrar, ele está respaldado inclusive, né, pela lei complementar do microempreendedor individual, e ele pode entrar exatamente no portal do empreendedor e conseguir o seu cadastramento.
Eu conversei com o Amberson Bezerra da Silva, ele é coordenador estadual de políticas públicas do Sebrae Paraná. Amberson, muito obrigado pelas informações.
Disponha, obrigado.
Você é um empreendedor chato ou acessível? Lênia Luz ensina qual a postura correta para atrair clientes e novos parceiros.
Vamos empreender.
Existe hoje, infelizmente, uma incrível geração de empreendedores, sejam homens ou mulheres, terrivelmente chatos. não quero de jeito nenhum estar nesse grupo e imagino que você também não queira. Então resolvi abrir essa discussão destacando três comportamentos, na minha visão, que só afastam parceiros, fornecedores e clientes. 1. Empreendedor chato, quando cruza com você, só quer falar do seu empreendimento. Ao invés de diálogo, vira um monólogo. Qual seria o comportamento ideal? Reciprocidade. O interesse pelo outro cativa fãs, seguidores. Sem contar que desenvolver a capacidade de ouvir lhe dará ideias para turbinar o seu negócio. 2. Empreendedor chato suga suas ideias. Quer usá-las de ponte para alcançar seus contatos. Pede ajuda sempre, mas não dá nada em troca. Qual o comportamento ideal? O de parceria. Profissionais bem-sucedidos sabem quando devem ser competitivos e quando devem ser colaborativos. As duas habilidades caminham juntas, mais do que nunca, com ética e dosadas conforme a situação. 3. Empreendedor chato promete mais do que entrega. Fica dourando a pílula sobre suas ações e cansa a paciência das pessoas que estão ocupadas. Qual o comportamento ideal? Surpreenda. É legal quando chegamos a um hotel e descobrimos que ele é muito melhor do que nas fotos, não é mesmo? Passe essa impressão boa sobre você e seu negócio. Cumpra o que promete. Entregue além do combinado. Faça mais do que esperam seus parceiros, clientes e fornecedores. E aí, em qual time você quer ficar? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Como o aquecimento dos oceanos pode impactar o clima do restante do planeta? Assunto para o professor Eduardo Salamone.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje analiso o aquecimento dos oceanos. Alguns estudos complexos apontaram que os oceanos vêm registrando aumento de temperatura. Segundo um artigo científico publicado na revista Advances in Atmospheric Science, 2019 foi o ano em que houve maior aumento da temperatura nos oceanos, que foi em torno de 75 centésimos acima da média dos últimos 30 anos. Bem, isso pode parecer muito pouco, mas é um acúmulo de energia muito grande. Se considerada a massa total das águas marinhas, esse acréscimo de energia seria equivalente à energia liberada por mais de 3 bilhões de bombas atômicas. Segundo os autores, esse aquecimento seria mais uma consequência do aquecimento global. Todavia, seria preciso considerar que fenômenos como a intensificação de processos naturais como o vulcanismo e a ação do El Niño também poderiam ser corresponsáveis por esse aquecimento. Estamos vivendo um momento delicado, pois o que se revela é que, de fato, o clima no planeta está mudando. Não é bom para a saúde ambiental de mares e oceanos que haja aumento de temperatura, pois há o risco de haver bolhas de calor mais intensas, que comprometem de forma relativamente grave a vida marinha, principalmente os organismos microscópicos como fito e o zooplâncton. O problema é que esses organismos são a base da cadeia alimentar de organismos maiores. Outro problema específico é que este aumento de temperatura pode afetar recifes de corais, que em geral servem de berçários e criadouros de peixes, moluscos e outros organismos marinhos. Por outro lado, mesmo aquecimentos tênues ou ínfimos dos oceanos provoca uma maior evaporação, o que, em várias situações, induz a formação de furacões de categorias destrutivas. Em 2017 e 2018, mais de 150 mortes e prejuízos estimados acima de 600 bilhões de reais foram contabilizados em virtude desses fenômenos ocasionados pelo aumento do aquecimento marinho. Por fim, a elevação da temperatura dos oceanos também pode resultar num aumento do nível do mar ao contribuir para o derretimento de geleiras, como as que circundam a Antártida e a Groenlândia. Este é mais um alerta a respeito dos impactos globais das atividades humanas sem controles ambientais mínimos. Ultimamente está muito difícil de dialogar sobre o assunto, pois a máquina de propaganda oficial ou daqueles grandes empreendimentos que não possuem preocupação ambiental está minimizando os alertas. Todavia, as perdas econômicas provocadas pelas catástrofes ambientais superam em centenas de milhões de dólares qualquer ganho pontual que se registra a partir de atividades econômicas supostamente benéficas. É preciso estabelecer uma maior cultura de economia ecológica nas discussões sociais. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.